Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem forte, né? Unidade. Num mundo com tantas vozes, tantas crenças diferentes, os textos que a gente analisou trazem uma visão bem específica sobre como um grupo pode ter uma só voz. A base é Romanos 15, verso 6, para que concordantemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual o segredo para essa unidade toda?
Pois é, essa é a pergunta, né? E o que as fontes argumentam é que essa unidade não é só, um ideal bonito, sabe? É apresentada como uma condição essencial mesmo. Especialmente, bom, pensando no cenário do fim dos tempos que a Bíblia descreve. E o fundamento, segundo esses textos, está na adesão a uma verdade única e imutável.
Certo. Então vamos tentar entender melhor isso. Essa ideia de uma só voz. Não é só tipo todo mundo cantando a mesma música no mesmo tom, imagino. Os textos até citam Neemias, né? O povo reunido como um só homem para ouvir a lei. E Atos também, a igreja primitiva com um só coração e alma. Parece que a unidade aqui está muito ligada a respeitar a palavra, a se submeter a essa verdade, né? Mais do que a opinião de cada um.
Exatamente. É isso aí. E o que seria essa verdade? As fontes são bem claras quanto a isso. Elas constroem essa base, né? Apontam para algumas coisas-chave. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia. Citam João 17. A tua palavra é a verdade. Depois, a pessoa de Cristo, João 14. Eu sou a verdade.
Certo.
Aí vem a lei de Deus, os 10 mandamentos. O Salmo 119 diz: a tua lei é a verdade. E por fim, a obra do Espírito Santo, que é quem guia a gente para a verdade. 1 João 5 fala: o Espírito é a verdade. Então, a unidade para essas fontes, ela se constrói em cima desses pilares todos. Efésios 4 reforça isso, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, tudo conectado.
Olha, aqui fica bem interessante mesmo, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, ganhou um destaque, bem central, né? Tiago fala que a gente vai ser julgado pela lei da liberdade. E Eclesiastes diz que guardar os mandamentos é o dever de todo mundo, porque Deus vai trazer tudo a juízo. E tem aquela parte bem forte em 1 João 2, né? Quem diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Puxa!
Exato. E essa centralidade toda, as fontes justificam dizendo que a lei é imutável. Ela seria o padrão no juízo final. E mais, um reflexo do próprio caráter de Deus, que é descrito como santo, justo, bom, eterno. A gente vê isso em Romanos 7, Salmo 111. E a obediência a essa lei, segundo o Apocalipse 14, verso 12, é tipo uma marca registrada dos santos dos últimos dias. Isso junto com a fé em Jesus, claro.
Entendi. Fé e obediência caminhando juntas.
Isso. É o oposto do que as fontes veem como apostasia, né? Que seria essa rejeição da lei descrita lá em 2 Tessalonicenses.
E essa obediência, ela vem de onde? É esforço nosso, humano, ou tem outra explicação nas fontes?
Boa pergunta. As fontes apontam para uma ação divina, sabe? Citam Ezequiel 36, verso 27. Ali diz que é o Espírito Santo quem capacita a pessoa a andar nos estatutos de Deus. Quer dizer, é o Espírito que leva à obediência, não o contrário.
Interessante isso. A presença do Espírito levaria à obediência.
Exatamente. E essa obediência que vem pela ação do Espírito, aí as fontes conectam com o tal do selo de Deus que aparece em Apocalipse 7. Interpretam Isaías 8, verso 16, como uma ligação entre o selo e a lei. E usam Ezequiel 20 para dizer que o sábado é um sinal dessa aliança, dessa relação com Deus.
Então, o povo selado seria esse grupo unido na verdade e na guarda da lei?
Isso, em contraste com a confusão de Babilônia, lá de Apocalipse 18, que os textos descrevem como um sistema de desobediência, de tradições humanas que se opõem à lei.
Faz sentido. Então, o ponto central mesmo, pelo que a gente está vendo nesses textos, não é só saber a lei, conhecer de cor, mas praticar, né? Romanos 2,13 é claro nisso. Os que praticam a lei hão de ser justificados. A unidade de verdade se mostraria numa vida coerente com isso.
Perfeito. Em resumo, é isso. A análise desses materiais sugere que essa unidade tão buscada, essa uma só voz, ela nasce de uma adesão coletiva profunda à verdade divina. E essa verdade, como a gente viu, inclui a palavra, inclui Cristo, o Espírito Santo e, de forma bem central, a lei de Deus, vista como imutável. É uma unidade que se forja na obediência, mas uma obediência que vem da fé.
Nossa, dá o que pensar. E a aplicação prática, que os textos sugerem, é bem direta, né? Estudar a palavra, ter discernimento para abandonar tradições humanas que vão contra ela, buscar a santidade e se unir com aqueles que são identificados como os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Fica a reflexão, né? Baseada até no apelo final das fontes. Será que a linguagem que a gente fala hoje, no nosso meio, está alinhada com a de Cristo, dos apóstolos? Ou será que ainda ecoa um pouco daquela confusão de vozes do cenário religioso por aí? É algo para a gente ponderar.